Boa noite, igreja. Quem está feliz? Deus é bom. Se você estiver aí sentindo falta do pastor Zéias, ele está tirando uns dias com a família, né? Descanso merecido, mas já ele está de volta. Eu queria, irmãos, antes de entrar na palavra, dar dois conselhos para vocês. Para todos nós, na verdade, né? A sabedoria popular vai dizer que se o conselho fosse bom, se vendia. Mas eu vou arriscar. O primeiro, eu acho que esse aí todo mundo já sabe. Vamos aproveitar esse ano, irmãos, para a gente buscar a Deus com mais intensidade. Se entregar, ler a palavra, se debruçar em oração. Vamos desenvolver um relacionamento com Ele. Eu tenho certeza que isso vai fazer você ter um grande ano. Busque o Senhor de todo o seu coração, entregue seu caminho para Ele. Desenvolva um relacionamento com Ele. Ele é teu pai. E pai a gente não fala só aos finais de semana. Até quem foi criado com pai separado, nem todos, né? Mas você mantém o contato com teu pai. Ele é teu pai. Então desenvolva um relacionamento com ele. E paralelamente a isso, se envolva com a igreja. Viva a vida da igreja. O que não falta aqui é atividade para você se integrar. Deixa os irmãos da igreja se meterem na sua vida. Igreja é isso. Se integre na igreja local. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, porque você pode ter uma vida cristã particular, muito consagrada, mas como é que as pessoas vão se edificar com o que você está recebendo de Deus? É aqui que a gente edifica os nossos irmãos e somos edificados por Ele. Nós precisamos um dos outros. Então, o segundo conselho é esse. O primeiro é, se aproxime de Deus, desenvolva um relacionamento com Ele. E o segundo, se integre na igreja. Você viu aqui nos anúncios, não falta atividade. Em algum lugar aqui você vai se encaixar. Porque a gente quer estar perto, a gente quer estar junto, a gente quer ajudar e ser ajudado. Então, eu acredito que esses dois conselhos podem abençoar grandemente o seu ano. Amém? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler a partir do verso 26. Capítulo 8, não falei o capítulo, perdão. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 26. Vamos lá? Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Até aqui. Amém? Pai, nós suplicamos agora que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, nos guie em toda a verdade. E que seu nome seja glorificado hoje e sempre. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, você obviamente já percebeu que nem todos os planos que você faz, ou melhor, que nós fazemos, se concretizam. Muitos dos nossos projetos ficam engavetados. É ou não é verdade? Muitas das coisas que nós planejamos e idealizamos simplesmente não acontece. Pensa em alguma coisa aí, algum sonho que você tem de infância, e ele não realizou, não aconteceu. E isso não é só com a gente, não, porque a gente tem a impressão que acontece só com a gente. Com todo mundo dá certo, com a gente não. Pensa, eu estava vendo hoje o seguinte, desde 2008, só um ano, 2017 ou 2018, não lembro agora, que um cara ganhou a bola de ouro, que não foi o Messi nem o Cristiano Ronaldo. Desde 2008. A gente está em 2022. Esse ano ainda não teve. Pensa num cara craque de bola que deu o azar de nascer junto com eles. Não vai ganhar nunca. Pensa no cara. E aí não foi falta de empenho, porque a gente fala assim, cara, você não realiza os seus sonhos porque você não se empenha. Pensa no cara que perdeu, sei lá, 5 finais para o Usain Bolt. Pensa nesse cara. Você acha que ele não se empenhou? O cara gastou a vida dele treinando que nem um doido. E ele chegava lá e perdia por um ponto não sei que milésimos. Toda vez. Ele chegava lá, olhava para o lado. Ah, esse cara está aqui. Já era. Não foi falta de empenho. Mas simplesmente tem coisas que a gente vai planejar e não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí a gente ouve o quê? Por aí. Você é forte. Você consegue. O que você precisa para vencer está dentro de você. Não é isso que a gente ouve? E vamos combinar? Tem hora que é bom ouvir isso. Por quê? Porque desde lá do Éden, a gente tem uma coisa dentro da gente. Nós somos egocêntricos. Quando alguém chega para mim e fala assim, você é forte, você consegue, você pode, você tem que ser determinado. Está aí dentro, tudo que você precisa para vencer está aí dentro de você. É como se eu chegasse aqui, o trono que Jesus está sentado dentro do meu coração. Jesus, dá licença um pouquinho, deixa eu sentar um pouquinho que eu estou gostando de ouvir isso. Vai falar mais. Nós somos egocêntricos desde o Jardim do Éden. E quando a gente fica ouvindo isso, a gente começa a alimentar o nosso ego. E às vezes faz bem. Você é forte. Você consegue. Você pode. Você vai vencer. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para vencer. E aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê exatamente o contrário. A Bíblia fala que nós somos fracos. Olha como é que esse texto começa. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Eu dei diversos exemplos aqui, irmãos, de pessoas que sentiram o gostinho da vitória e perderam. Chegaram muito perto de conseguir e simplesmente não conseguiram. Quantas pessoas aí, cara, estão, ó, se matando para passar no vestibular e chegar lá, ou no concurso público, faltou uma questão. Sente o gostinho da vitória e na hora H a coisa não acontece. Mas eu quero te falar uma coisa, essa não é a realidade dos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa vitória não depende da gente. A nossa vitória foi conquistada lá na cruz do Calvário. Então vai chegar um dia que você vai receber o seu prêmio, independente da colocação que você chegar na corrida. A nossa vitória foi conquistada desde a eternidade passada. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, garantindo a nossa eternidade futura. Mas a Bíblia fala que nós somos fracos. Essa é uma realidade dura, mas é verdade. Nós somos fracos. Em que sentido nós somos fracos, irmão? Nós somos fracos emocionalmente. Quantas vezes você já se viu desanimado, para baixo, e às vezes você nem sabe por quê? Eu estava almoçando ontem com um amigo meu, lá no intervalo da aula, e ele falou o seguinte para mim: cara, eu sempre achei besteira essas pessoas que dizem que estão com depressão. Besteira, isso é besteira, eu falava isso. Isso é palhaçada, toma vergonha na cara, levanta, vai. Até que ele se viu num quadro de depressão. Nós somos fracos emocionalmente. Muitas das vezes a gente está triste, angustiado, e a gente não sabe por quê. Alguém pergunta, mas o que é? Não sei. Eu estou mal. Porque nós somos fracos. Nós somos fracos fisicamente. Vai chegar uma hora que a harmonização facial não vai resolver mais. Vai chegar uma hora que o Botox não vai segurar mais. Vai chegar uma hora que a gente vai gastar 50% do nosso pagamento com remédio. Nós somos fracos. Isso aí está todo mundo caminhando para lá. Todo mundo caminhando para lá. Nós somos fracos moralmente. Nós possuímos fraquezas morais. Quantas vezes você fala assim: Senhor, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais cair nesse pecado. Passa um pouquinho, está lá você de novo. Nós possuímos uma fraqueza moral. Nós somos fracos. Se você veio aqui hoje para ouvir que você é forte, que você vai vencer, você vai vencer porque você é forte, eu vou dizer para você é fraco. Mas, no entanto, já venceu. Então, nós somos fracos fisicamente, emocionalmente, moralmente. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que apesar das nossas fraquezas, Deus não coloca a gente de escanteio. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas. Jesus sabia disso quando foi para a glória e mandou o Espírito Santo. É como se Jesus falasse assim: eu vou, mas se eu deixar esses caras sozinhos aqui, eles não vão conseguir. E aí ele manda o Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas. Nós somos fracos em que grau? O apóstolo Paulo fala que a ponto de não saber orar. Olha lá, verso 26 mesmo. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmão, a gente é tão fraco que a gente não sabe pedir. Pensa. Deus é dono de todas as coisas. Ele é o nosso Pai. E o apóstolo Paulo está falando assim: você não sabe pedir. Você precisa de alguém para ajudar você a pedir. Você não sabe orar. Deus é tão bom, tão bom. Você já percebeu que você pede uma coisa para Deus e Ele te dá outra, às vezes, né? Às vezes Ele dá o que você pede. Mas às vezes você pede uma coisa e Ele te dá outra. Deus é tão misericordioso que Ele não dá, muitas das vezes, o que nós pedimos. Ele dá o que nós pediríamos se soubéssemos tudo que Ele sabe. Eu vou repetir. Ele não dá tudo que a gente pede, às vezes, mas ele dá tudo que a gente pediria se a gente soubesse tudo que ele sabe. Só que a gente só enxerga até ali, até a parede, ó. Pensa se você soubesse todos os dias da sua vida até o fim da sua jornada. Seus pedidos iam mudar ou não iam? Iam mudar, não ia? Seus sonhos iam mudar, seus projetos, seus anseios, tudo ia mudar se você soubesse tudo o que vai acontecer com você. É isso que Deus te dá. Ele olha para mim e fala, se ele soubesse o que eu sei, ele não ia me pedir isso. Ele ia me pedir aquilo. Então, mesmo ele me pedindo isso, eu vou dar aquilo. Porque é aquilo que ele ia pedir, é aquilo que ele precisa. É aquilo que ele precisa. Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Porque até para orar, nós somos fracos. E o texto segue, dizendo que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. O que aconteceu aqui? Deus sonda os corações, ele conhece as nossas motivações. Então, quando o Espírito Santo está intercedendo por nós, Deus está vendo assim, ó, a motivação do Espírito Santo é de acordo com a minha vontade. Deus está sondando os corações. Ele sabe que a nossa não é, muitas vezes não é, mas a do Espírito Santo é. Então, por isso que Deus vai atender as orações do Espírito Santo trabalhando nas nossas fraquezas. Porque Deus sonda os corações, conhece. Ele sabe, aqui, ó, que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, o Espírito Santo que está intercedendo por mim e por você, está intercedendo de acordo com a vontade do Pai. Percebeu a diferença? De nós fracos orarmos por nossa conta e o Espírito Santo está intercedendo por nós? Nós somos, a nossa fraqueza fez de nós não precisar apenas de um Salvador, mas precisar também de um intercessor. Na verdade, dois. Porque no texto que a gente leu, mais na frente, você viu. É o Espírito Santo intercedendo aqui e Jesus intercedendo lá. Você vê que Deus, hora nenhuma, deixa a gente por nossa conta? Essa é a maior desgraça para um ser humano, irmão. É Deus deixar você a sua própria sorte. Romanos 1 diz isso, Paulo diz isso. A corrupção do homem chegou a um ponto tão baixo que o que foi que Deus fez? Ah, é isso que eles querem? Eu vou dar isso para eles, então. Eu vou atender o desejo do coração deles. E abandonou eles, a própria sorte. Essa é a pior tragédia que um ser humano pode experimentar. É Deus deixar você fazer o que você quer. Por isso que o Espírito Santo incomoda a gente. Toda vez que a gente vai fazer algo que é contrário à vontade de Deus, o Espírito Santo incomoda. Incomoda ou não incomoda? Isso é a maior prova que você é filho. Porque o Pai corrige o filho a quem ama. Se você não fosse filho, ele ia deixar você por sua conta. Mas ele é tão bom, que ele nos alerta. Às vezes põe o pé na frente para você tropeçar e cair, porque lá na frente você ia ser muito pior. Um mal menor para evitar um mal maior. Um mal menor na nossa visão, né? Porque a gente vai ver aqui mais para frente. E a gente cantou hoje aqui. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, a gente leu aqui. E aí o texto segue. Verso 28. Aqui o apóstolo Paulo faz uma afirmação muito interessante. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba que ele não fala assim, talvez todas as coisas concorram para o bem dos que são filhos, dos que amam a Deus. Ele não fala assim, talvez. Ele não fala, eu acho que as coisas concorrem para o nosso bem. Ele não fala isso. Ele não fala, aparentemente as coisas concorrem para o nosso bem. Não, ele fala, sabemos. Ele tem certeza. Ele não fala, eu desconfio que as coisas vão acabar culminando num bem para mim. Eu estou sentindo isso. Não, ele não fala. Ele fala, nós sabemos. Ele fala assim, ó, eu sei. Então a gente não se move em dúvida, irmãos. Nós nos movemos em certeza. O apóstolo falou, nós sabemos. Então essa certeza que você tem que ter. Eu sei que todas as coisas, mesmo que eu não entenda, eu sei, todas as coisas cooperam para o meu bem. Agora perceba que ele não fala, eu sei que algumas coisas cooperam. Ele não fala isso. Eu sei que quase todas as coisas cooperam. Ele diz, sabemos que todas as coisas. Irmão, esse versículo aqui era para servir de consolo para qualquer sentimento negativo, dúvida, frustração, tristeza que a gente possa sentir. Ah, alguma coisa deu errado para mim. Oh, o negócio é comigo, está dando errado para mim. Lembra desse versículo? Você é filho, você sabe. Você não desconfia, você não acha, você não pensa. Você sabe todas as coisas. E não são algumas, não são as que deram certo, não são o que você acha, não são o que as pessoas falaram. São todas as coisas. Você sabe, tem certeza disso. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Essa notícia é maravilhosa. Ninguém era para andar triste mais. Essa aqui é a resposta para qualquer depressão. Todas as coisas, com certeza, cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. Mas vamos ver o que, que isso significa? O que, que significa isso? Todas as coisas cooperarem para o meu bem. Vamos ver primeiro o que não significa. O que, que o apóstolo Paulo não está dizendo aqui? Ele não está dizendo que todas as coisas vão ser maravilhosamente boas e agradáveis. Não é isso que ele está dizendo. Quem perdeu o emprego aí durante a pandemia? Alguém? Quem ficou doente? Quem perdeu um parente? O crente tem problema. O crente tem problema. O problema vai existir. Não é isso que ele está falando, que a sua vida vai ser um mar de rosa. Não é isso. Nosso crente anda de ônibus, pega chuva, pneu fura, fica doente. Então não significa que todas as coisas cooperarem para o nosso bem é a gente viver um mar de rosa, de vitória em vitória, uma vida confortável, tranquila e sem nenhum problema. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que não significa também é que as coisas acontecem ao acaso. Sabe? Ah, o universo conspira ao meu favor. Ah, isso aí foi sorte. Hoje eu estou azarado, mano. Hoje eu estou azarado, está dando tudo errado. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós que somos filhos. Para a gente não existe sorte, não existe azar, não existe o universo conspirando, é alinhamento de astro. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque todas as coisas estão debaixo do controle do nosso Deus. Hora nenhuma, nem por um milímetro sequer, alguma coisa sai do controle dele. Então a gente não está jogado ao acaso. Você já ouviu, quem já ouviu falar em teísmo aberto? Existe o deísmo com D, né, que é uma corrente que defende que Deus criou o mundo e foi embora. Criou o mundo e foi embora, não interfere mais aqui. O teísmo aberto diz que Deus criou o mundo, interfere em algumas coisas, Deus reage, como se Deus estivesse aqui, e volta e meia ele se espantasse também. Uau, olha o que aconteceu. Fosse pego de surpresa. Isso é mentira deslavada, irmão. Deus não é pego de surpresa, Deus não é pego distraído. Hora nenhuma o controle saiu da mão dele. Hora nenhuma. Nós não somos levados pelo acaso. Não somos levados pelo acaso. Tá? A gente não depende de sorte. Eu estou falando para nós que somos filhos. Amém? Deus nunca é pego distraído. Uma outra coisa que não significa todas as coisas cooperarem para o nosso bem é que não está escrito aqui que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Não é isso que está escrito aqui. Existe uma lei da semeadura aqui na terra. Que você plantar, você vai colher. Se você tomar um veneno. Como é que isso vai cooperar para o teu bem? As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus disse o quê? Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, as coisas não cooperam para o bem de todas as pessoas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são filhos, nascidos de novo, regenerados, que receberam um novo coração. Para esses, sim, que somos nós que estamos aqui, eu espero que todos, para nós, sim, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Você pode estar pensando assim, você está falando isso porque você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que eu passei e o que eu estou passando. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deus nunca prometeu que a gente ia entender tudo. Onde é que está escrito aqui? Eu não li isso aqui. Deus não falou que a gente ia entender tudo. Deus falou que tudo ia cooperar para o nosso bem. Mas ele não falou que a gente ia entender tudo. Tem hora que a gente não vai entender. Você vai olhar e falar, mas como que isso vai cooperar para o meu bem? Se você chegar nesse ponto, irmão, escolha confiar. Ele não falou isso? Ele falou. Ele é o nosso Pai. Ele é todo poderoso. Então você escolhe acreditar no que ele falou ou acreditar no que você está achando. A hora que você não entender como aquilo vai culminar em um bem para você, você não precisa entender o que está acontecendo. Você tem que entender Deus, quem Ele é. Quem Ele é? Ele já mentiu? Tudo que Ele disse que ia acontecer até agora aconteceu. Em quem que você vai depositar a sua confiança? No que você está vendo, na sua perspectiva, no que está passando na televisão? Ou no Deus que chamou você? Então vai ter hora que a gente não vai entender. Vai ter hora que a gente não vai entender o que está acontecendo. E o que, que nós vamos fazer? Nós vamos descansar. Nós vamos confiar. Porque Ele é o mesmo que sabe o que é melhor para mim e para você. É o mesmo que não dá tudo que a gente pede, mas dá o que a gente precisa. É o mesmo que faz as coisas cooperarem para o nosso bem. Então tem hora que a gente não vai precisar entender, e não vai entender mesmo. O que a gente precisa saber é que Ele está ao nosso favor, não está contra nós. E a gente precisa descansar nessa verdade. Tudo bem, eu acredito, mas o que que é esse bem? É eu ficar famoso, ficar rico, ficar próspero? Comprar uma casa no Principado de Mônaco, as coisas vão cooperar para isso, é isso que é o meu bem? O que, que é o bem que eu preciso? O texto vai dizer, verso 29 vai responder, pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho. Esse é o bem. É para isso que todas as coisas que acontecem comigo e com você, que não é o acaso, é para isso que todas as coisas nos conduzem, nos fazer cada dia mais parecido com Jesus, para fazer dele o primogênito de muitos. Então, quando você não estiver entendendo o que está acontecendo, tenta achar a resposta nisso, pensa nisso, o que que isso pode me fazer mais parecido com Jesus? O que que Deus está tentando me mostrar para me deixar mais parecido com Jesus? Esse é o bem, irmãos. E no verso 30, a gente vai ver como isso acontece. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que predestinou. Irmão, a ideia da salvação não foi nossa. Essa ideia foi de Deus. Adão, quando foi expulso do jardim, ele não ficou assim pensando, e agora, Eva, o que, que a gente vai fazer para a gente se salvar? Não. Abraão não estava um dia lá em Ur dos Caldeus, olhando para o nada, e falou, acho que eu vou lá em Canaã. Vou lá fazer uma grande nação. Não, irmãos. A salvação foi ideia de Deus. Isso aconteceu numa eternidade passada. Eu falei aqui no começo, o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Não foi ideia nossa. Jesus falou assim, não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. Não foi. Ninguém que está aqui, um belo dia resolveu e falou, eu acho que eu quero ser salvo. Se Deus não se revelasse para nós, irmãos, a gente nem ia saber da existência dele. Foi ele que colocou no nosso coração esse sentimento de que está escrito lá em Romanos 1, que a natureza declara a glória dele. Sabe que todo ateu está mentindo? Sabia disso? Todo ateu está mentindo. Ele não quer acreditar, mas no fundo ele sabe que existe um Deus. Porque está escrito aqui, Quem você acha que mente, a Bíblia ou o ateu? Deus gravou no coração do homem, irmãos. Existe alguma coisa além disso aqui. Todo homem sabe disso. Só que ele escolhe suprimir essa verdade. Lê Romanos 1. Ele escolhe suprimir essa verdade no coração. E aí Deus entrega a ele as suas próprias paixões. Mas a salvação sempre foi ideia dele. E aí ele continua. Aos que predestinou, a estes também chamou. Irmão, todo mundo que está aqui um dia respondeu a um chamado. E esse chamado aqui não tem a ver com propósito, né? Porque existe essa palavra. Qual é o meu chamado? Eu tenho um chamado. Sim, isso é outra coisa. Eu estou falando desse chamado da morte para a vida. Todos nós que estamos aqui um dia ouvimos esse chamado. Jesus mostrou isso, ele deu exemplos disso quando ele estava aqui na terra. Lembra quando ele chegou lá na porta do túmulo de Lázaro e falou, Lázaro, vem. Lázaro estava o quê? Morto. Igualzinho a eu e você. Quando ele parou o cortejo do filho da viúva, o cara estava o quê? Morto. Igual a eu e você. A filha de Jairo estava morta. Existe um chamado, irmãos, que é da morte para a vida. E se você está aqui hoje, é porque ele te chamou. E o texto segue. Aos que chamou, a estes também justificou. Irmãos, essa palavra talvez seja um dos pilares do evangelho. Se você não entender essa palavra, provavelmente você não vai entender o evangelho. Justificação. O que é isso? O apóstolo Paulo está dizendo que ele nos justificou. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos pecaram. Nós estávamos longe de Deus. Nós não tínhamos como voltar para Deus. Todos pecaram. E destituídos estávamos da glória de Deus. E a Bíblia diz ainda que um dia, vai existir um tribunal onde nós vamos dar conta das nossas ações. Não só das nossas ações, das nossas palavras também. Das nossas atitudes. Até dos nossos pensamentos. Fala sério, isso é assustador. Pensa. Um dia nós vamos ter que dar conta disso. Agora, pensa na pessoa mais crente que você conhece. Pensa aí. Pessoa mais santa que você conhece. Não vale ser você mesmo, não. Pensa em outro aí. Pensa na pessoa que você olha a conduta dela e você fala, uau, ela é demais. O problema, irmãos, é que nesse dia, nós aqui, temos competência, temos condições de olhar e vê se uma pessoa cumpriu os 9 primeiros mandamentos. A gente olha e fala, não, aquele cara nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou. Ele honra o pai e a mãe, ele não adora imagem. Mas o 10º mandamento, só Deus tem competência para julgar, porque diz respeito aqui, ó, o coração. Não cobiçarás. Às vezes você pode ser uma pessoa exemplar. As pessoas olham para você e falam, nunca vi um cara mais crente que ele. E o coração dele é podre. Só quem sonda os corações é Deus. Quem aqui, você já deve ter ouvido essa pergunta, com certeza. Tem coragem de exibir no telão o que você pensou só nessa última semana? Só nessa última semana. Só sendo útil. No ano passado inteiro, não. Quem aqui tem coragem? Está vendo como é que você é pecador? Nós, né? Eu não tenho coragem de botar ali no telão o que eu pensei essa semana. Eu não tenho coragem. Agora imagina, irmão, que você é quase um anjo na terra. E você cumpre todos os mandamentos. Você faz tudo, você... Ah, e tem mais. Existe o pecado da omissão. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, muita gente vai para o inferno porque fez o quê? Nada. Ué, mas eu... Não, você não fez nada. Você sabia que tinha que fazer o bem e não fez. Então, a situação é muito pior do que a gente imagina. Muito pior. Pensa nessa pessoa aí, super crente. Se ele tiver um pensamento ruim por dia. Imagina, o cara faz tudo certo, o resto tudo está cumprindo a risca. É um anjo, né? É um anjo. Um pensamento ruim por dia, pecaminoso. No final do ano, 365. Em 10 anos, 3.650. Em 20 anos, faz a conta aí que eu... Agora pensa, você viveu 30 anos, vou arredondar para 10 mil, tá? Aí você senta lá no banco, aí o promotor vem, olha que você é um santo, hein, cara? Olha que você é um santo. Qual é a acusação dele? Não, 10 mil crimes que ele cometeu. 10 mil crimes? 10 mil crimes. Tem salvação para esse cara? Olha que ele era o super crente. Não tem salvação. Se você está pensando assim, é muito pior do que eu imaginava. Você está certo, é isso mesmo. É muito pior do que você imagina. Você e eu não tínhamos a mínima condição de pagar o que a gente deve. A mínima condição. O que a gente precisava é de alguém que pagasse. E aí, pensa comigo, você deve US$1 bilhão. E aí, chega eu lá. Eu gosto muito de você e eu falei, vou pagar. Chego lá para o seu credor e falo assim, ele está devendo US$1 bilhão? É, eu vou pagar. Cadê? Quais as garantias que você me dá? Deixa eu puxar aqui teu CPF. Deixa eu ver se você tem essa grana mesmo. Você não tem como pagar, irmão. E outra coisa, você está devendo também. Ué, tu tá. Conclusão, vai nós dois para a vala. Então, para pagar essa conta, tinha que ser alguém que tinha condições. Alguém, homem como nós, porém, sem pecado. Então, a nossa única esperança, irmão, a nossa única saída é alguém pagar a nossa conta, alguém que possa pagar. Isso é justificação. Jesus pagou a nossa conta. Está zerada. Está zerada. E o texto vai seguir. Até me perdi aqui. também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. Ué, engraçado, tem alguém glorificado aqui? Com o corpo glorificado? Não, mas está dizendo o quê? Glorificou, está no passado. Sabe por quê, irmão? Se ele te predestinou, te chamou, te justificou, você já pode se ver no céu. Não tem como dar errado mais. Não importa o que você faça. A tua dívida está paga. Toda vez que alguém se levanta para acusar você, é como se alguém... Ó, Rafael está aí agora, né? Pregando. Ah, você não sabe o que ele fazia, cara. É mesmo? É, deixa eu ver aqui. É, ele fazia. Está pago já. Não, mas ó, você não sabe o que ele fez tal ano, cara. Deixa eu ver aqui. Está pago. É assim, irmão. Está pago. Jesus lá na cruz, ele não gritou assim, ó. Ele não gritou: eu fiz a minha parte, hein? Faz a sua agora. Foi isso que ele gritou? Não, ele gritou: está feito. Está feito, está feito. Se está feito, está feito. Não tem que fazer mais nada. E o que é que eu faço para se salvar? Nada. Você responde isso em amor. Você tenta fazer, você luta contra o pecado com toda a sua força, irmão. Porque você sabe o que custou para pagar essa conta. E o texto vai dizer o seguinte, verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? O apóstolo Paulo está falando assim, ó, olha só, depois de tudo isso que eu escrevi aqui, o que eu falo agora? O que a gente vai falar, irmão? E agora? Vocês querem que eu fale mais o quê? Depois de tudo que eu expliquei para vocês aqui. Sabe de uma coisa? Ninguém pode ser contra nós. Mas não é por nossa causa. É porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, essa pergunta aqui é retórica. Ele pergunta e já responde. Porque se ele perguntasse assim, quem será contra nós? Um monte de gente pode levantar. Mas se Deus é por nós, aí ficou difícil. Se Deus é por nós, ninguém pode te acusar, irmão. Por que que ninguém pode te acusar? Verso 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. É como se alguém chegasse lá para Deus e falasse assim, ó, eu quero condenar ele porque ele fez isso, 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 isso. Está reclamando com Deus. Aí Deus fala assim, não, mas fui eu que justifiquei ele. Acabou o argumento. Está vendo? Porque ninguém pode nos condenar. Ninguém pode nos acusar, perdão. E no verso 34 diz, ninguém pode te condenar. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai condenar você se foi o próprio Deus que morreu por você naquela cruz? Não esqueça disso, Jesus é Deus. Jesus é eterno. Só existem três pessoas eternas, Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre existiram. Os não criados. Então, se eles é que nos justificam, quem é que vai nos acusar e nos condenar? Quem? Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Todas as dificuldades da vida, irmão, não tem o poder de arrancar você da mão de Jesus. Não tem. Nem a morte pode afastar você do amor de Deus. Você entende que sempre dependeu dele? Todas as vezes que um homem tentou ajudar, deu problema. Lembra de Abraão? Deus fez uma promessa para Abraão: através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vai vir um através de você. E aí eles começaram a ficar velhinhos e tal. Será que Deus esqueceu? Eu acho que Deus estava enganado. Eu acho melhor a gente resolver aqui. Não vamos esperar mais, não. E a gente colhe esse problema até hoje, dessa decisão de Abraão. Lembra quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus falou, não, para. Deus falou para ele assim, vai arrumar um cordeiro agora, falou? O cordeiro já estava lá. Percebeu? Deus proveu o cordeiro. O que, que Deus estava mostrando ali? Ó? O cordeiro, para apagar o pecado de vocês, quem vai prover sou eu. A salvação de vocês sou eu. Irmão, se Jesus viesse da linhagem de Ismael, hoje a gente ia estar falando assim, ó, se não fosse Abraão... A gente não tem como cooperar com a salvação. Foi ideia dele, desde sempre, depende dele, vai depender dele e vai ser concretizada nele. Agora, se você chegar para mim e falar assim, ah, então quer dizer que eu posso pecar, aí você não entendeu nada. Aí, meu amigo, se você, depois de ouvir uma notícia dessa, ainda sente vontade de viver em pecado, coloque em xeque a sua identidade de filho. Porque isso aqui é para te impulsionar para uma vida de gratidão. E o mais engraçado, irmão, é que o texto que a gente leu começa dizendo que nós somos fracos e termina dizendo que nós somos vencedores. Olha que coisa. Sabe quando que nós vamos vencer? Ou melhor, sabe quando que nós vencemos? O dia que nós reconhecemos que nós somos fracos. O dia que eu reconheci que eu sou fraco, o Espírito Santo veio e me ajudou na minha fraqueza. Mas enquanto eu achar que eu sou forte, para que eu preciso de ajuda? Então, a chave vira quando a gente reconhece a nossa fraqueza e aceita esse presente que ele deu para nós. Aceita ser adotado, ser cuidado, aceita ser conduzido por ele. E aí, você resolve, você tem que acreditar ou não. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Como? Às vezes a gente não vai entender, mas a gente vai acreditar. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Fica de pé no seu lugar. Sabe, irmãos, eu estava até falando ali com o diácono Abraão ali e Mônica. Vocês viram o que aconteceu ontem lá em Capitólio, todo mundo viu, né? A tragédia que aconteceu lá, o Felipe, filho deles, é da Marinha, está lá. Então lembra do Felipe nas suas orações. Está trabalhando, está lá, ralando. Uma coisa que me chamou a atenção naquele acontecimento ali, você deve ter percebido isso também. Tinha um monte de gente avisando, falando, sai daí, vem para cá. E parece que as pessoas estavam com um tampão no ouvido, com uma venda nos olhos, e eles não estavam ouvindo. Às vezes acontece isso no Evangelho. As pessoas estão anestesiadas, e a gente está pregando o Evangelho, falando para eles. Cara, se arrepende, se arrepende, se arrepende. E as pessoas estão anestesiadas. Deixa eu falar uma coisa para você. Ter fé que Jesus existe não salva você. Pilatos também sabia que Jesus existia. A fé que salva você é que não é que apenas Jesus existiu, mas é que Jesus era o Cristo. Sabe que Cristo não fazia parte do nome dele. Cristo significa Messias, ungido, aquele que era o esperado. A fé que vai salvar você, irmãos, é a fé que reconhece que Jesus é o Senhor. Se Ele é o Senhor, nós somos os servos. Quem está sentado no trono é Ele. O fato de saber que Ele existe não faz de mim um filho. Os demônios sabem que ele existe e morrem de medo dele. Mas nós que somos filhos, temos um relacionamento de amor com ele. Nós fomos chamados. Não fomos nós que escolhemos ele. Então viva a vida, viva a sua vida em resposta a isso, a esse presente que nós ganhamos. Imagina uma infinidade de lugares que nós poderíamos estar agora, mas nós estamos aqui, porque Ele nos escolheu. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós acreditamos nisso, Senhor. Nós nos apegamos nessa verdade. E nos ensina, Senhor, a viver em resposta a esse grande amor derramado sobre nós. Guarda a nossa casa, a nossa família. Guarda os nossos pensamentos, Senhor. Blinda os nossos ouvidos. Nós não sabemos, Senhor, o que esperar desse novo ano, mas nós sabemos que todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Nós sabemos que nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, que conquistou a vitória na cruz do Calvário, rasgou o escrito de dívida que pesava sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor guarde os nossos familiares. Pedimos que o Senhor guarde os nossos amigos, Senhor. Guarde a nossa vida. Que esse ano, Senhor, seja um ano de intimidade e de relacionamento contigo. Como eu falei, nós não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos quais variantes do alfabeto grego vão aparecer na pandemia. Delta, Ômicron. Mas nós confiamos no Alfa e no Ômega. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.